no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Servidor do MPF é preso durante a operação da Polícia Federal em Santarém. Indígenas intensificam mobilização contra o marco temporal. Serviço de zoonoses alcança a meta de vacinação no Careiro. E bispos da Amazônia Legal entregam carta ao governo federal.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta terça-feira do Jornal Amazônia Notícia com informações de Santarém, porque a Polícia Federal deflagrou a Operação Falso Midas. Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão e 1 mandado de prisão preventiva. Liege Costa tem as informações.
Na manhã de hoje, a Polícia Federal em Santarém deflagrou a Operação Falso Midas, visando desmantelar um esquema fraudulento conduzido por um servidor do Ministério Público Federal, MPF do Pará, que causou prejuízos que podem chegar a 20 milhões de reais. Na operação, foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão e 1 mandado de prisão preventiva, todos expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária do Pará. Suspeita-se que o servidor investigado tenha praticado crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, o mercado de capitais e a ordem tributária, além de fraudes contra diversos membros do Judiciário, do próprio Ministério Público da Polícia Judiciária, bem como empresários e particulares. Segundo as investigações, o acusado teria arrecadado vultosos recursos prometendo altos retornos financeiros aos investidores, alegando que os valores seriam aplicados na Bolsa de Valores através de operações legítimas e seguras, promessas que na prática não se concretizavam. O nome da operação, Falso Midas, faz referência ao rei Midas da mitologia que transformava tudo em ouro. No entanto, neste caso, os recursos das vítimas foram destinados a fins ilícitos, não sendo devolvidos a elas. Com informações da Comunicação Social da Polícia Federal em Santarém, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E lideranças indígenas de Roraima intensificam mobilização em Brasília contra o marco temporal e fortalecem estratégias em defesa de direitos territoriais. O movimento indígena reafirmou sua posição em defesa de seus direitos. Os detalhes com Felipe Gustavo.
E dando continuidade às mobilizações e incidência política contra o marco temporal, lideranças indígenas de Roraima intensificaram sua presença na capital federal. Uma comitiva composta por representantes do Conselho Indígena de Roraima, o CIR, e líderes locais, iniciou uma agenda de alto nível em Brasília, com o objetivo de fortalecer suas estratégias frente às discussões da Mesa de Conciliação do Supremo Tribunal Federal. Nessa segunda-feira, a comitiva teve uma agenda movimentada, começando com uma reunião estratégica com o secretário nacional do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, Luiz Ventura. Lá foram discutidas atualizações sobre a Lei 14.701/2023 e delineadas estratégias para os próximos passos da conciliação. O movimento indígena de Roraima reafirmou a sua posição intransigente em defesa de seus direitos sem concessões. As lideranças indígenas estiveram na sede da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, onde se reuniram com Kleber Caripuna, coordenador executivo da APIB pela Amazônia. Caripuna apresentou um panorama detalhado das negociações em curso e das estratégias adotadas pelo movimento indígena para enfrentar os projetos que ameaçam seus direitos ancestrais. E entre os representantes presentes na comitiva estão o coordenador regional das Serras, Amarildo Macuxi, o Tuxaua Lázaro Wapixana, o coordenador da Juventude Indígena da Raposa, Paulo Ricardo, e a operadora de direito da região Alto Caomé, Ana Cláudia Ribeiro. Todos trazem consigo não apenas demandas, mas também a voz e a força dos povos indígenas de Roraima em busca de diálogo e respeito por seus direitos territoriais. E para os próximos dias, já estão programadas novas reuniões com órgãos do governo federal, ministérios e outras entidades de apoio à causa indígena. A comitiva segue em Brasília até o próximo dia 30, determinada a fazer ouvir suas vozes nas mais altas esferas do poder. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
e 4 estações de tratamento de água foram enviadas a comunidades ribeirinhas afetadas pela estiagem no Amazonas. Mais 16 estão em processo de montagem. A reportagem é de Tânia Freitas.
De acordo com a Defesa Civil do Amazonas, 20 municípios estão em situação de emergência por conta da estiagem. 111 mil pessoas, o equivalente a cerca de 27 mil famílias afetadas pela seca dos rios. Uma das principais preocupações é o acesso à água potável. Para garantir o acesso a este recurso, a Defesa Civil do Amazonas já entregou 4 unidades de estações de tratamento de água móvel, ETAM, do programa Água Boa, e mais 16 estão em processo de montagem. Estas iniciativas são parte integrante da Operação Estiagem 2024, visando fornecer água potável às comunidades ribeirinhas prejudicadas pela seca. O agente da Defesa Civil, subtenente Alessandro Silva, destaca que as estações de tratamento de água móvel possuem o objetivo de facilitar a rotina de moradores da região.
Com essa estação móvel de tratamento, nós conseguimos levar aos comunitários uma água tratada e dentro dos índices de potabilidade. Apesar da estiagem, apesar da tomada de água ser um pouco mais difícil, mas nós conseguimos levar essa água. Nós tentamos diminuir o sofrimento, diminuir as necessidades dessas pessoas que estão em locais que realmente não têm acesso a esse tipo de produto, que é a água potável.
As ETANs foram instaladas em embarcações e já estão em pleno funcionamento. Elas têm capacidade de atender até 1000 pessoas por dia com água potável. Até o momento, os 9 municípios beneficiados por essa ação humanitária são Altazes, Itacoatiara, Manacapuru e Manaquiri, que a partir da instalação passam a ter acesso contínuo a recursos hídricos de qualidade. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, serviço de zoonoses alcança a meta de vacinação no Careiro.
Jornal Amazônia é Notícia.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e outros. Além de poluírem e aumentarem o volume de lixo, também apressam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compra.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Reunião sobre trabalho escravo e tráfico de pessoas é realizada em Santarém. O encontro teve como objetivo discutir e fortalecer ações de combate ao trabalho análogo à escravidão e ao tráfico de pessoas no município. Os detalhes com Lies de Costa.
O oficial Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime realizou esta semana em Santarém uma reunião sobre a segunda etapa do trabalho de identificação, referenciamento e assistência às vítimas de trabalho análogo à escravidão e tráfico de pessoas no município. O encontro, que contou com a participação de diversas autoridades e representantes de órgãos públicos e da sociedade civil, teve como objetivo principal discutir e fortalecer as ações de combate aos crimes no município e região. Sávia Cordeiro, oficial de monitoramento do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, explica que a reunião foi positiva e destaca os próximos passos da iniciativa no município.
No final, um resultado muito positivo, e a gente entende que a partir de agora a gente pode trabalhar de uma maneira mais próxima com o município na área de assistência social para tentar atender essas demandas que eles trouxeram na reunião. Os próximos passos por parte do NODC, a gente vai desenvolver agora um plano de ação para fortalecimento dos serviços socioassistenciais no município de Santarém. Isso vai ser acordado entre o município, o governo federal, por meio do MDS e a CESTE. Então esse plano ele tem previsão para ser finalizado para fevereiro do ano que vem, e aí a partir dali a gente vai em conjunto pensar na intervenção no território. O projeto Tapajós ele vai até final de 2026, então a gente entende que a gente vai ter um ano e meio para poder finalizar e fazer a intervenção no território com o objetivo de fortalecer os serviços socioassistenciais no enfrentamento ao trabalho escravo e outras violações que estão relacionadas a essa situação.
Sheila Veiga, assistente social da média complexidade da Secretaria Secretaria Estadual de Trabalho, Emprego e Renda, SESTE, também esteve na reunião e explicou a participação do Estado no fortalecimento da rede socioassistencial em Santarém, região.
Nós fomos convidadas pela UNODC, das Nações Unidas, que nós estamos numa ação no Tapajós, né, em Jacareacanga, Itaitube e aqui em Santarém, levantando as dificuldades encontradas nos serviços socioassistenciais das Secretarias Municipais de Assistência e ver como esses órgãos, todos esses parceiros podem ajudar esses municípios para fortalecer os serviços socioassistenciais para o enfrentamento das violações de direitos, né, para a prevenção da violência em relação ao trabalho análogo ao escravo, tráfico de pessoas, trabalho infantil, violência sexual, enfim.
Desde 2021, a UNODOC implementa no Pará o projeto Tapajós. Sua primeira fase de pesquisa, realizada entre os anos de 2021 e 2023, teve como objetivo calcular o predomínio de tráfico de pessoas e trabalho escravo no setor do garimpo de ouro. Com base nessas evidências, a segunda fase, iniciada em 2023, com previsão de encerramento em 2026, do projeto, prevê a implementação de uma série de intervenções coproduzidas com parceiros locais para a prevenção e redução destes crimes, incluindo a proteção às vítimas. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o serviço de zoonoses alcançou a meta de vacinação no Careiro. Os tutores de animais podem ainda agendar para vacinar. Mais informações com Anderleia Oliveira.
A vacinação foi encerrada oficialmente no início do mês de agosto, com a meta estabelecida alcançada, segundo dados do serviço de zoonoses. Os vacinadores percorreram a área urbana e rural, casa a casa, e segundo o coordenador de serviço de vigilância, Davi Feitosa, ainda há em estoque doses residuais para aqueles proprietários que não vacinaram seus animais.
E nós finalizamos a nossa vacinação lá no Purupuru. Foram 7.500 animais vacinados, abrangeu tanto a área urbana, quanto a área rural, quanto a área indígena do nosso município. Hoje nós temos em torno de ainda 80 vacinas para vacinar. Quem quiser, né, faça o contato lá, vá até a unidade e procure nossa unidade para levar seus animais para vacinar.
Feitosa salienta aos tutores de animais sobre a importância de ficarem atentos, não só à vacina antirrábica, como aos antivirais.
Vou ressaltar a importância novamente. Além da vacinação antirrábica, que previne a questão da raiva, o tutor precisa fazer a antiviral todo ano nos seus animais. Porque nós temos, não é só a raiva, nós temos a cinomose, que é muito presente no nosso município. E a cinomose, ela não atinge somente o cão, ela atinge o gato também. Então a gente precisa ter maior cuidado e, principalmente, não descarte os animais na rua. A gente vê muitos cães errantes e gatos.
Quem não tiver vacinado seus animais devem comparecer ao Centro de Zoonoses na Avenida Adail de Sá, no município de Careiro, e agendar a vacinação. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Manual orienta sobre inclusão de empreendedores nos planos de governos e campanhas municipais. Publicado pelo Sebrae do Pará, o manual apresenta propostas que possam ser geradas pelos governos municipais às micro e pequenas empresas paraenses, tendo em vista a COP30. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Com o objetivo de fortalecer os pequenos negócios e impulsionar a economia local e regional, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, ou SEBRAE, do Pará, lançou nesta segunda-feira a cartilha Eleições 2024, candidato parceiro do pequeno negócio. O documento propõe uma agenda estratégica com foco no empreendedorismo e no desenvolvimento econômico, com políticas públicas destinadas a fortalecer os pequenos negócios e, assim, auxiliar futuros gestores na implementação de medidas que promovam o crescimento sustentável e a prosperidade local. A iniciativa surge para alertar os candidatos sobre sua responsabilidade neste importante setor da economia e inclui dicas concretas para a inclusão dessa categoria nos planos de governo e campanhas, como destaca Rubens Magno, diretor superintendente do SEBRAE Pará.
O objetivo é fazer com que os candidatos a vereador e a prefeito, eles possam incluir nas suas pautas, nas suas propostas, coisas relacionadas ao empreendedorismo. O que nós queremos é que a classe política cada vez mais entenda e estude sobre o empreendedorismo. Esse é um caminho sem volta e que ajuda na política pública, na criação de novas formas de renda, no fortalecimento econômico dos municípios. E dessa forma, se esses legisladores, esses candidatos a vereador, ou esses prefeitos, esses executivos, tiverem dentro das suas as pautas, o empreendedorismo, nós teremos sim, cada vez mais, economias fortificadas. E se nós fortalecemos a economia e o empreendedorismo, a junção de tudo isso é o fortalecimento e a criação de um Estado forte.
Rubens Magno relata ainda que a publicação do Sebrae do Pará tem como diferencial um capítulo específico para a COP30, que será realizada em Belém no próximo ano. O manual apresenta propostas que possam ser geradas pelos governos municipais, as micro e pequenas empresas paraenses, tendo em vista essa grande mobilização.
A COP30 é o grande evento que vai coroar a mudança, a escala do nosso Estado. E dessa forma, o que nós queremos é que esses municípios também deem flexibilidade para os pequenos negócios estarem na pauta econômica, trabalhando, por exemplo, fortemente a sustentabilidade. Compras públicas, por exemplo, é uma pauta importante, a gente já vem trabalhando muito nos municípios, para as micro e pequenas empresas poderem vender, por exemplo, para as prefeituras. E quando a gente faz isso e faz com que esses candidatos entendam, isso é muito importante para um processo como um todo de fortalecimento econômico, e isso para a COP30 também é algo importante. É importante mencionar, a COP30 é um evento dos vários que nós queremos que o Pará sedie e receba 60 mil, 80 mil, 100 mil pessoas e que a gente torne aqui um grande polo de turismo.
Em Belém, o lançamento do Guia Eleições 2024, candidato parceiro do Pequeno Negócio, contou com a participação de representantes de diversas entidades de classe, especialistas em pequenos negócios e do diretor de fomento do Ministério do Empreendedorismo, da Micro Pequena Empresa e da Empresa de Pequeno Porte. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e etc. Além de poluir e aumentar o volume de lixo, também apresentam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compras. Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. E essa integração que forma a teia de vida que garante a sobrevivência de todos.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Bispo da Diocese de Bragança participa de encontro em Manaus. A programação segue até o dia 22 de agosto. J. Bahia traz as informações.
O bispo diocesano de Bragança, Dom Raimundo Possidônio, encontra-se em Manaus, onde participa do 5º encontro da Igreja na Amazônia Legal, que reúne na Maromba de Manaus os bispos e outros representantes das 58 igrejas locais que fazem parte da região. Participam os bispos do Maranhão, Tocantins, norte do Mato Grosso e de toda a Amazônia, além dos bispos da Conferência Eclesial da Amazônia, CEAMA. Com o tema A Igreja que se fez carne alarga sua tenda na Amazônia, memória e esperança, a reunião está sendo organizada pela Comissão Episcopal Especial para a Amazônia e a Rede Eclesial Pan-Amazônica do Brasil. O bispo diocesano de Bragança, Dom Possidônio, dá mais detalhes sobre o encontro.
Esse encontro, ele se destina a fazer uma espécie de avaliação do documento de Santarém, que saiu em 2022, celebrando 50 anos do documento de Santarém, e também da aplicação do Sínodo da Amazônia aqui em nossa região. O Sínodo da Amazônia foi realizado em 2019, o Papa publicou a querida Amazônia, com algumas orientações, né, para a igreja. Então agora a gente espera ver como isso está sendo aplicado na Amazônia, né? Como documento, a querida Amazônia, como isso repercute. Então foi feito um levantamento, né, nos meses anteriores, já tem um relatório, uma espécie de documento de trabalho, será utilizado durante o encontro, né, para a gente poder também, a partir dali, digamos assim, propor encaminhamentos para a aplicação dessas coisas, né? E assim a gente poder efetivar, concretizar aquelas coisas que a gente às vezes deixa no papel, né? Lá guardado, escondido. Só um grupinho às vezes executa isso. Eu creio que vai ser um encontro muito bom. Serão mais de 60 bispos representando todo o nosso episcopado do norte dessa região da área amazônica, com alguns que virão de fora. E uma coisa importante que eu ia esquecendo é que também vai ser colocado como está sendo o processo para a elaboração do chamado rito amazônico, as proposições, as propostas que estão surgindo para o rito amazônico, que foi uma demanda do sínodo da Amazônia. Então há uma equipe, uma comissão, né, que está trabalhando nisso já há vários meses, já elaborou um documento preparatório e a gente vai ouvir o que eles estão, né, realizando, o que eles estão fazendo.
O encontro nesta segunda-feira foi iniciado com uma celebração marcada pela vida da igreja e dos povos da Amazônia, seguida da abertura oficial pela Arquidiocese de Manaus. O encerramento ocorrerá no dia 22 de agosto, próxima quinta-feira. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando sobre o assunto, bispos da Amazônia Legal entregaram carta ao governo federal. A carta entregue durante a abertura do 5º Encontro da Igreja da Amazônia, que acontece em Manaus, no Amazonas, reforçam as ações que apoiam e visibilizam as iniciativas das comunidades pastorais e organizações eclesiais. Saiba mais com Daniela Pantoja.
O reforço das ações que apoiam as iniciativas das comunidades pastorais e organizações eclesiais, a partir de uma espiritualidade encarnada na defesa da vida, dos povos e da biodiversidade amazônica, para construir o bem viver, foi um dos trechos citados na carta entregue pelos bispos da Amazônia Legal à representante do governo federal durante a abertura do 5º Encontro da Igreja da Amazônia. A programação, que iniciou nesta segunda-feira em Manaus, no Amazonas, reúne cerca de 60 bispos da Amazônia Legal, dois cardeais, religiosos e leigos, representantes das pastorais e organismos que atuam na Igreja da Amazônia e lideranças indígenas. Baseado na temática A Igreja que se fez carne, alarga sua tenda na Amazônia, memória e esperança, o encontro tem como um dos principais objetivos dar continuidade às conclusões do encontro de 2022, realizado em Santarém, no Pará, e observar os avanços, as dificuldades e os desafios da Igreja na Amazônia. Dom Gilberto Pastana, arcebispo de São Luís do Maranhão e presidente da Comissão Episcopal para a Amazônia, destaca que também está sendo contextualizado a organização e dinamização das comunidades, ministérios, a formação tanto dos leigos quanto também dos novos presbíteros e a atuação da juventude na Amazônia.
Estamos verificando quais foram os avanços que nós conseguimos executar aqui em toda a Amazônia, como, por exemplo, na criação, organização e dinamização das comunidades, a questão dos ministérios, da ministerialidade da igreja, a formação tanto dos leigos quanto também a formação dos novos presbíteros, a defesa da vida, né, e a questão das juventudes.
Na carta entregue à Secretária Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas, foram citadas diversas ações desenvolvidas no ano de 2023, como as escutas dos povos da floresta, das águas, dos campos e das cidades, em um formato de rede, com o objetivo de promover o diálogo com o Estado e o governo do Brasil em torno dos grandes desafios da Amazônia. Dom Evaristo Spengler, presidente da Rede Eclesial Pan-Amazônica Repam Brasil e bispo de Roraima, destaca sobre essas ações e as principais demandas dos povos.
No mês de novembro do ano passado, 2023, a Repam, juntamente com a Comissão Episcopal para a Amazônia, CPT, CIMI, estivemos visitando vários ministérios em Brasília. No total foram 13. Ao final das visitas, chegou-se à conclusão que o Ministério sozinho não poderia dar uma resposta a tantas demandas. E assim, a Secretaria do Governo decidiu fazer caderno de resposta, integrando todos os ministérios, a partir das demandas demandas da Amazônia. Os ataques aos povos indígenas, demarcação de terras, a violência que ocorre contra os defensores de direitos humanos na Amazônia. E, na verdade, ontem houve essa entrega, a resposta de toda essa demanda também sobre a questão da estiagem, da seca do ano passado, que agora vai começar um novo processo, um novo ciclo.
Estão sendo apresentados relatórios a partir das 58 dioceses que fazem parte da Amazônia, organizadas em 6 regionais, justamente para compreender a realidade e novas demandas que possam surgir durante o encontro. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre João Franco Graziola.
Editorial. A morte de uma das personalidades mais influentes da televisão brasileira trouxe à tona, além da comoção geral, questões que vão além da pessoa e das emoções do momento. Na verdade, ele representa um modelo e um ideal de sociedade que, mesmo respeitando a pessoa falecida, eu não compartilho. O fato de a maioria das grandes emissoras de televisão ter alterado toda a sua programação para se dedicar exclusivamente a essa personalidade, sua vida pessoal, mas sobretudo sua vida midiática, é na realidade uma afirmação de que sua atuação e o império que ele construiu são um modelo, o protótipo de sociedade e de mundo ideal para todos. É evidente que a maneira ostensiva, prolongada e temporal como ele ocupou a grande mídia brasileira no último fim de semana não foi apenas uma homenagem, mas algo mais significativo que passou por cima das guerras, das violências e das tantas outras mortes que não recebem destaque, se tornando mercadoria e audiência. Quando não são transformadas em juízos condenatórios, alimentam constantemente a aporofobia que o sistema neoliberal tem como um dos seus ideais de progresso e bem-estar. Para mim, uma questão é clara, e vários papas já afirmaram que todo tipo de ideologia de nosso tempo é, em sua essência, ateia, incluindo o neoliberalismo que é utilizado por correntes religiosas pentecostais e neopentecostais fundamentalistas como uma arma de combate contra o fantasma comunista e, particularmente, para denegrir e abafar a opção preferencial pelos pobres. Um ato do magistério pastoral da Igreja Latino-Americana, concretizado pelo Concílio Vaticano II e retomado ainda que timidamente na Conferência de Aparecida em 2007. Um passo decisivo e mais incisivo, embora pareça não ter frutos imediatos como exige o ritmo cultural de nossa época líquida e gasosa, é a guinada teológica dada pelo Papa Francisco, com suas exortações encíclicas e constantes discursos que abordam temas como ecologia, aquecimento global, mar e terra, e não menos importante, economia e educação, sendo esta última bem diferente da alfabetização, cuja competência cabe às políticas públicas. Enfim, o ponto crucial para mim é que a tão badalada e endeusada personalidade que ocupou o espaço público no último fim de semana não representa um modelo de vida e de sociedade, porque, mais uma vez, estou convencido de que os povos nativos e sua visão do universo, embora ignorados, obstaculizados e violentados por nosso mercantilismo neoliberal, constituem, sem dúvida alguma, nossa âncora de salvação, ajudando-nos a recuperar aquele conceito holístico e sagrado da vida que o mundanismo religioso nos fez esquecer. Oxalá ainda possamos compreender e acolher isso como um dom da Mãe Terra. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4030 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Tânia Freitas, J. Bahia, Felipe Gustavo, Daniela Pantoja, Liege Costa e Anderlei Oliveira. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.